É o ano da alegria, minha gente. É o ano da alegria. E Deus declarou lá no dia 31, né? Que seria em todo tempo. Em todo tempo. Para se viver a verdadeira alegria de Deus, tem que viver processos. Desde o início do ano, desde a virada do ano, que o bispo tem declarado aqui. Não pense numa alegria romantizada, que você só vai receber boas notícias. A verdadeira alegria do Senhor tem processos para serem vividos. E esta alegria do Senhor, é o segredo para nós permanecermos até que Ele venha. É essa alegria do Senhor. Você foi salvo, os seus pecados foram perdoados, agora você vive num tempo de construção. Você tem uma missão na terra. Você tem que trabalhar para Jesus. Fale para o teu irmão, tem trabalho para fazer, querido. Tem trabalho. Seu papel de ser crente não é sair da sua casa todo domingo, quarta, dia de célula, sentar numa cadeira, assistir um culto. Tem trabalho, tem obra de Deus para ser realizada. Até que Ele venha, temos um caminho para trilhar, um caminho para desbravar. E a força para fazer esse caminho é na alegria do Senhor. É na alegria do Senhor. O texto que o Senhor colocou no meu coração, mas enquanto Thaisa estava falando, já não vai para trazer essa mensagem do jeito que o Senhor tinha falado, já deixei o tablet até ali. Era exatamente, a alegria do Senhor é a nossa força. Lá de Neemias. A alegria do Senhor é a nossa força. Isso aí, Neemias, ele já está declarando, ele, Esdras, os sacerdotes, já no final da história, os muros já tinham sido reconstruídos e eles encontraram o livro da lei, vamos dizer, o Antigo Testamento, o Pentateuco ali. Eles encontraram os restos no meio dos escombros, a palavra de Deus, o que Moisés tinha declarado. E quando começaram a ler, o povo começou a chorar na presença do Senhor e eles disseram, não chorem. Não chorem, vão lá, comam, hoje é dia consagrado ao Senhor, comam, celebrem, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele já tinha vivido todo o processo de trabalho, de luta, porque não foi fácil. Desde o momento em que Neemias ele estava lá ainda no palácio do rei, como copeiro, um simples copeiro lá, vivendo a rotina, a monotonia lá de uma vida de copeiro. E ele soube que os muros, a cidade, estava tudo destruído em Jerusalém. Ele chorou, ele lamentou, ele orou e se levantou. Porque até a volta de Jesus a gente tem que se mexer, gente. Tem que se mover. A gente tem que trabalhar. E ele foi e comentou com o rei viu que ele estava assim abatido, ele comentou com o rei e o Senhor tocou no coração do rei e disse, vá, pode ir, eu ainda vou dar um bocado de riqueza. Pode ir lá reconstruir a sua cidade. E ele foi, Deus estava com ele, como Thaís aí, Deus estava, mas tinha que viver o processo. Não é porque Deus está conosco, e a gente sempre está declarando, né, que Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Aí parece que a gente vai viver só uma vida boa. Por que isso está acontecendo comigo? Ele está conosco, mas a gente tem que enfrentar as batalhas. Tem luta, tem batalha, tem guerra espiritual. A vida do crente é de guerra espiritual em todo tempo. Desde a criança já está enfrentando luta espiritual, gente. E às vezes os pais querem trazer ali na marra, mas criança já passa por batalha espiritual. E nos tempos de hoje é que as nossas crianças estão enfrentando mesmo. Adolescente passa por batalha espiritual. E não vamos encarar só que é a crise existencial da adolescência. Não, é batalha espiritual. É o inferno querendo destruir o propósito de vida daqueles adolescentes, jovens. adultos, o Senhor quer destruir as famílias, o Senhor quer destruir o propósito, o Senhor quer paralisar. Ele quer paralisar a mim e a você. Paralisar na dor. Imagine se Thaisa tivesse recebido o diagnóstico e tivesse ficado paralisada nas emoções, no medo. Não, não vou me cuidar. Seja o que Deus quiser. Ainda espiritualiza. Seja o que Deus quiser, mas eu não vou mais em médico, não vou mais nada. Eu já sei o que eu tenho. Provavelmente ela não estaria aqui para contar as histórias. Os milagres do Senhor. Quando vem os processos, é para a gente se mover. É para a gente continuar se movendo na força da alegria do Senhor. Na força da alegria. Neemias podia pensar. Deus está comigo. Ele moveu o coração do rei. Está dando as riquezas, a provisão. O Deus provedor, Jeová Jirê, está se manifestando. Mas por que vem as calúnias? Por que se levantou os Sambalate, os Tobias e os Gezens? Porque se levantou os inimigos. Para paralisar a obra, para paralisar o trabalho que Neemias e todo o povo estava fazendo. Se levantou calúnias, se levantou injúrias, se levantou tudo que é coisa. Colocou rei contra eles, mandou mensagem, carta, falando tanta mentira, tanta coisa. Intimidação. Tentaram intimidar o povo de Deus. E hoje estão tentando intimidar o povo de Deus. As intimidações são para parar. Eles vinham assim, olhavam a reconstrução dos muros. É o que esse murinho aí? Quando uma raposinha for passar em cima, vai desmoronar tudo. Mas eles não pararam, queridos. Neemias orava. Pode ler o livro de Neemias. Toda vez que se levantavam os inimigos, ele orava. Ele se apropriava da palavra e continuava. E continuava. Qual é a obra que tu tem para fazer hoje? O que que tu tem que construir hoje? Às vezes a gente está construindo ou já está reconstruindo. Porque parou pelo caminho, porque deixou o inimigo vir e sair destruindo tudo. Jesus está às portas. E você tem uma grande obra para fazer. Quando o inimigo armou uma emboscada para Neemias, Neemias simplesmente percebeu, teve discernimento, percebeu e disse: desculpe, mas eu estou fazendo uma grande obra. Posso parar não. Na alegria da força do Senhor, ele foi forte. Ele foi forte. Na alegria do Espírito Santo, ele foi forte. Ele teve discernimento, ele continuou. Nós não podemos parar. O Senhor está conosco. E temos uma grande obra para fazer até que Ele venha. É a reconstrução da sua vida espiritual, do seu altar. É isso que você tem que reconstruir. A sua vida que você se distraiu, se perdeu. Já teve uma vida com tanta intimidade com Deus. Gastava tempo na leitura da palavra, na oração. Era assim com o papai e de repente alguma coisa aconteceu que não está mais. Isso é uma grande obra. Reconstruir a tua intimidade com Ele. É na tua casa, é na tua família a tua grande obra. Não pode parar, querido. Não pode parar. Não desista da sua casa. Não desista da sua família. Você não pode parar. Não deixe que as intimidações do inimigo venha tirar o teu coração do processo. Tem vitória no final. Tem vitória. Mas você tem que enfrentar o processo. Você tem que subir ali, tijolinho por tijolinho do muro. Mesmo que venham acusando você. Mesmo que venham jogando você contra a sua família. Não pare, não desista. Continue construindo os muros da reconstrução aí. Deus está contigo. Deus está contigo, não pare. Nós temos um grande desafio aqui do nosso bairro, queridos. O Valentina cresceu assim, grandemente. quase que assustadoramente, a gente percebe pelo trânsito. Cresceu muito. Sabe o que isso significa? Mais trabalho para mim e para você. Nós somos responsáveis por esse bairro onde nós moramos, onde essa igreja está plantada. Nós somos responsáveis. Vira aí para o irmão que está do seu lado e diga: você é responsável pelo Valentina. Neemias não parava, porque ele sabia que o trabalho dele não era de um simples pedreiro, mestre de obra. Ele não estava simplesmente, ele não deixou o trabalho dele de copeiro lá no bem bom, lá no palácio do rei, simplesmente para ralar aqui e construir um muro, levantar um muro. Ele sabia que ele levantando esse muro, reconstruindo ali Jerusalém, isso era um propósito de reconstruir a aliança de Deus com o homem, do homem com Deus. Era propósito espiritual. Então, presta atenção, tem coisas no natural que você vai estar fazendo. Coisas no natural. No teu trabalho, às vezes. Que é para reconstruir alianças. Aliança das pessoas com Deus, aliança ali daquele local onde você está ali todo dia trabalhando com o próprio Deus. Andando pelas ruas do Valentina, o povo quase não anda mais, agora é só de carro, é de Uber, né, para todo canto. Vai andando e vai declarando que essa terra vai ser alinhada com os céus. Jesus morreu na cruz para ser o nosso Salvador, muito bem. Salvador é aquele que perdoa pecados, nos salva do império das trevas e nos leva para o reino da luz. Isso é o Salvador. Mas enquanto eu e você estamos na terra, nós temos um reino para edificar. E Deus faz coisas do tipo que fez com Thaísa para edificar o reino. Ai dela se guardasse esse testemunho. E eu falei aqui para ela, abraçada com ela. Até as nações precisam ouvir isso. Até as nações. Porque nós estamos na terra para edificar um reino. Estabelecer um reino na terra. Esse reino de preparação para a volta de Jesus. Tem trabalho para você, querido. Para estabelecer esse reino, tem trabalho para você. Eu não sei qual é a tua missão, eu não sei o que, que tu tem que fazer. Mas pensa aí o que, que tu gosta de fazer. Qual é a tua paixão nessa vida? E traz isso para o reino espiritual. Traz esse negócio aí que tu gosta de fazer para o reino espiritual. É essa forma como Deus vai te usar. Essa é a forma como Deus vai te usar para estabelecer o reino dele na terra. Tem aqueles que vão estar com o microfone pregando pelos quatro cantos da terra. Mas não são todos que vão fazer isso. Tem aqueles que vão estar cantando. Tem aqueles que vão estar dançando. Tem aqueles que vão estar fazendo um bolo e entregando para o faminto. Pegando uma roupa, usada às vezes do seu guarda-roupa, e aquecendo aqueles que estão com frio nas ruas. Eu não sei vocês, mas eu comento com o bispo. Quando dá essa chuvarada de madrugada, meu coração fica apertadinho, pensando no povo que está nas ruas. Dormindo embaixo das marquises. Meu Deus. Para mim é tão bom estar aqui confortável na minha cama, só ouvindo o barulhinho da chuva. Mas e aqueles que estão debaixo das marquises, nas calçadas? É criança, é adolescente, é jovem, é idoso. Temos que alcançar esse povo. E tem pessoas aqui que eu sei que o coração queima por isso. Mas já foram intimidados e ficaram paralisados. Não pare! Não pare, a obra é grande. A obra é grande. Tudo que Deus tem feito na sua vida tem que impactar outras vidas. Nós somos os pequenos Cristos na terra hoje. E a missão é minha e é sua. A missão é das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos. E o que vai nos sustentar é a alegria de trabalhar para o Senhor Jesus. É a alegria. Quanto mais amor, quanto mais apaixonado você for por Jesus, mais alegria você vai ter de gastar a sua vida nele, de gastar a sua vida para ele. Não dá mais para a gente ficar distraído, gente. Neemias é o nosso exemplo. Esse mês a gente está só falando de personagens que viveram a alegria do Senhor. Semana passada Vitinho falou de Abacuque e deu testemunho dele também. É no meio dos questionamentos, é no meio do deserto, é no meio das dúvidas, é no meio das tempestades que o Senhor fica esperando que a alegria dele se manifeste em nós. Porque quando essa alegria se manifesta em nós, ali, esse meu filho está me conhecendo. Ele está mergulhando em mim, ele está se aprimorando em mim. É tempo de viver mais na prática, de entregar mais a sua vida. Não é só servir aqui, mas é por onde a gente passar. É colocar como propósito da sua vida de passar. Saiu na rua, só volta para casa se falar de Jesus para alguém. De impactar de alguma forma a vida de alguém. Já pensou em criar esse desafio para você? Botou o pé na rua, só vou voltar para casa depois que eu derramar do amor de Jesus sobre a vida de pelo menos uma pessoa. Nem que tu fique rodando na rua o dia inteirinho, não é possível que não vai aparecer uma pessoa? Há uma grande obra para eu e você fazermos. E nós não podemos parar. E o tremendo é que quando a gente fala de Jesus para alguém, quando a gente toca alguém com o amor de Jesus, parece que naquela hora, quando a gente termina, que dá as costas para aquela pessoa, houve um derramar, assim, da alegria de Deus sobre nós. Quem já viveu experiência assim? De falar de Jesus para alguém? Só essas? Meu Deus! Para mim, todo mundo ia levantar a mão? Você nunca? Espera aí. Dessa multidão todinha aqui, umas 10, 15 pessoas só levantaram a mão. Jesus, tem misericórdia. Eu vou fazer de novo. Talvez você estava dormindo, viajando aí, em outra coisa. Eu vou fazer de novo. Mas não é para lhe constranger e levantar a mão só porque eu estou falando, não. Você já falou de Jesus para alguém, já derramou o amor de Jesus em alguém. E quando a pessoa foi embora, você sentiu assim uma alegria sobrenatural dentro de você? Ah, melhorou. Gente, me assustei agora. Porque a obra é grande. A obra é grande. E não dá para a gente ficar de boca fechada, não dá para a gente ficar escolhendo, ah, hoje eu não estou legal. Não está legal, no dia que você não está legal é que tem que derramar amor sobre as pessoas? Porque aí vai vir a alegria transbordante sobre você e você vai voltar legal para casa. Cheio de alegria. Temos que ser esses portadores da alegria, das boas novas do Senhor. E não é assim, bem, esse ano eu ainda não fiz, então eu vou fazer para fechar o ano eu ter falado para uma pessoa. Não. Não é uma vez no ano, não é uma vez no mês, não é uma vez na semana, toda vez que sair de casa. Ou melhor, hoje não precisa nem sair de casa, né? Olha ali no celularzinho. No celular. Coloque esse alvo no seu coração, dessa grande obra de reconstruir o altar do Senhor na terra. Coloque no teu coração de falar para Jesus, de Jesus, para pelo menos uma pessoa pelas redes sociais. E quando botar o pé na rua, só voltar para casa. Quando falar de Jesus para alguém. Mas eu não sei o que falar, nem que você só chegue assim, ó. Peraí, deixa eu falar um negócio para tu, Jesus te ama, e saia correndo. Começa assim, não tem problema não. Mas fale, seja um louco. Vem a pessoa na tua direção e o Espírito Santo começa. Fala para esse. Aí você começa. Ai, meu Deus, tem que falar. E a pessoa se aproximando. Para, pessoa. Deixa eu falar um negócio para tu rapidinho aqui antes de continuar. Jesus te ama. Pronto. Deixa a pessoa ir embora. Treina. Começa a treinar. Começa assim, devagarinho. E daqui a pouco tu tá um evangelista que não pode mais ver ninguém assim que você vai estar falando de Jesus. Essa é a nossa missão. É deixar uma pessoa, às vezes, passar na tua frente numa fila. É carregar uma bolsa para uma pessoa que está com criança, que está com algo machucado, que, tá, que já é idoso. É surpreender as pessoas com a graça de Deus. Surpreender. Está no ônibus, paga a passagem de uma pessoa na tua frente, atrás de você. Surpreenda as pessoas. Aí a pessoa vai perguntar, por que você está fazendo isso? Porque meu coração transborda do amor de Jesus, tinha que transbordar em você hoje. Jesus me ama tanto, está dizendo que eu amo você também. Só isso. A pessoa vai ficar, mas caramba, pagou a minha passagem. Se entrar no Uber, fale de Jesus. Gente, não tem desculpa. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Deixa as pessoas te caluniarem. Deixa dizer que tu é doido, que tu é fanático. Aproveita agora, enquanto a gente ainda tem liberdade. Aproveita agora, enquanto a gente tem liberdade. Porque devagarinho, estão cortando a liberdade do povo de Deus. Estão tentando manchar a imagem do corpo de Cristo. Seja o corpo ativo, movimente-se. Movimente-se nesse tempo, por onde você passar. Seja um pequeno Cristo por onde você passar. Abaixe sua cabeça aí, querido. Fala com Deus. Não espera ninguém orar, não, e você só dizer amém. Seja você agora que fale com Ele. Ele te chamou para essa grande obra. É seu papel edificar o reino de Deus na terra. Venha o teu reino através de mim, Jesus. Fala com Ele. Seja ousado para dizer, usa-me, Senhor. Usa-me onde o Senhor quiser. Fala. Deixa Ele ouvir a tua voz. Deixa Ele ouvir o teu coração. O mundo jaz no maligno, mas nós temos a missão de reedificar o altar do Senhor, abençoar as famílias. Não espere a sua família ser a família perfeita para você abençoar outras famílias. Não espere ter um coração melhor, mais altruísta, para querer abençoar a vida daqueles menos privilegiados. Diga simplesmente, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor. Eu quero gastar a minha vida em Ti. Nós não fomos salvos para realizar os nossos próprios sonhos. Quem realiza os seus sonhos pessoais são as pessoas que não conhecem Jesus. Os nossos sonhos hoje são os sonhos de Deus. Qual o sonho que Deus tem gerado no teu coração? Qual a paixão aí da tua alma? Aquilo que o teu coração fica aquecido? Fala para Deus, me usa nessa área, Deus. E nessa atmosfera de obediência, de dependência, de não parar, de mover-se em Deus. Se você deseja no seu coração aceitar esse desafio. Eu estou de olho fechado também. Eu não quero ver se você vai ficar sentado ou em pé. Se você quer aceitar para você mesmo esse desafio, se você quer fazer esse desafio para você, de toda vez que você botar o pé do lado de fora do portão da sua casa, do seu apartamento, aonde você mora, você só entrar novamente depois que falar de Jesus para alguém, depois que derramar do amor de Jesus sobre a vida de alguém, da graça dele, seja da forma mais simples. Se você quer ter esse desafio na sua própria vida, eu te convido a ficar de pé nesse momento. É a sua resposta para Deus. Eu não estou vendo. É a sua resposta. Se tu ainda está sentado e teu coração está aí batendo forte, fica de pé. É Deus que vai te capacitar, vai tirar todo o medo, toda a vergonha. Confia no poder do Espírito Santo. Deus, eu estou aqui de pé já e de olhos fechados falando contigo. E eu peço por mim e pelos meus irmãos que estamos fazendo esse desafio contigo agora. Nós queremos ser movidos pelo poder do teu Espírito. Matar a nossa carne, matar o nosso medo, a nossa vergonha, a timidez. Lá no Apocalipse diz que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Eu não quero ser essa pessoa. E os meus irmãos também não querem. Por isso Deus nos dá capacidade, ousadia, autoridade vinda do céu. Que possamos ouvir a voz do teu Espírito dizendo, é esse, fala com esse. Que possamos estar atentos, porque o Senhor mesmo às vezes fala. O Senhor diz aquilo que devemos falar, o Senhor revela até os segredos mais íntimos do coração daquela pessoa. Para que sejamos boca do Senhor ali, para confrontá-la com o teu amor. Que sejamos esse tipo de gente na terra. Que sejamos esse tipo de filhos do Senhor. Que por onde passarmos estejamos anunciando da tua graça e do teu favor. E anunciar que Jesus está vindo. Que temos que estar preparados. Que Jesus é aquele que perdoa pecado. O sangue dele foi suficiente. Enche os nossos lábios, Senhor. Queremos fluir na dependência do Senhor. E eu tenho certeza, Deus, certeza, que depois de cada vez que formos boca do Senhor na vida de qualquer pessoa, seremos cheios e transbordantes da tua alegria. E essa alegria nos capacitará a passar por todos os processos da vida. E construiremos uma vida de santidade na tua presença. Nossas lamparinas estarão sempre cheias de azeite. Porque estaremos fazendo o ide do Senhor. Nós não vamos parar. No nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Agora eu abri os olhos e vi você. Você pode aplaudir ao Senhor já declarando. Declarando o que Ele vai fazer na tua vida. Através da tua boca. Através das tuas mãos. Através do dinheiro que está no teu bolso. Através de você inteirinho. Ele vai tocar muitas vidas. Muitas vidas para a glória do nome dEle. Você já tem testemunho para contar, querido. Você foi impactado hoje com o testemunho de Thaisa. Mas você tem testemunho para contar. Eu nunca fui curado do câncer. Você foi curado do câncer espiritual. Porque Jesus perdoou teus pecados. E hoje você é livre. Tem testemunho para contar. No nome de Jesus. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. Deus, tu és bom. Muito bom, Senhor. A tua bondade é infinita. O teu amor é incomparável. E nós dependemos da tua graça em todo o tempo. E aqui como teu povo, nós temos o coração cheio de alegria e gratidão nessa noite. Porque o teu poder se manifestou em nós. Obrigado a Deus pelo testemunho de Thaisa. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado a Deus por essa palavra. Obrigado pelas vidas que voltaram para o Senhor. Obrigado, Senhor, porque aqui tem um povo que não está paralisado, mas um povo que quer te servir, que sabe que tem uma obra para ser vivida até a volta de Jesus, e que a sua alegria é trabalhar para ti. Agora, Pai, nos leva na tua santa paz, que os teus anjos acompanhem, nos livre de todo mal, guarde, ó Deus, a nossa entrada, a nossa saída, guarde a nossa casa, no nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do seu Filho Jesus e as consolações do amigo Espírito Santo seja com todo o teu povo, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Abrace esse trabalhador do reino de Deus aí, em nome de Jesus. Vamos na paz do Senhor.